Pessoal, eu me chamo Aureliana Barbosa, sou toco-ginecologista, sou professora da Universidade Federal da Paraíba. Estou aqui muito feliz pelo convite em participar do Café com Medicina e falar um pouquinho para vocês sobre as síndromes hipertensivas na gestação. É um tema de muita relevância, né, visto o impacto na morbidade e na mortalidade materna e também perinatal. Então, o que sabemos é que constitui hoje a primeira causa de morte materna no Brasil, né, entre as causas diretas, e no mundo está ocupando o terceiro lugar, né, entre as causas diretas de morte materna. Então, vem reafirmar a importância do tema para nós. A hipertensão, ela pode se apresentar de algumas formas, né, diferentes. Então, a gente classifica a síndrome hipertensiva na gestação a depender de algumas características. Então, podemos classificar a paciente como tendo hipertensão arterial sistêmica crônica, como tendo pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né, como pré-eclâmpsia superposta, como hipertensão gestacional, e essa hipertensão gestacional pode ser transitória ou pode se transformar numa hipertensão crônica. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de cada síndrome dessa, né, de cada classificação dessa, para ficar claro, né, a classificação das síndromes hipertensivas na gravidez. Então, a gente vai chamar, antes de começar a falar de cada um desses, a gente vai precisar saber o que é, né, a hipertensão, o que é que configura a hipertensão. Então, a hipertensão vai ser aquele acréscimo, né, aquela pressão arterial sistólica acima, maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Então, hoje classificamos como hipertensão, a paciente tem o aumento da pressão arterial na gravidez, quando a gente tem uma sistólica acima, maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Um ou outro, né, ou ambos, né, as duas alterações, tanto de sistólica como diastólica, ou apenas um dos dois alterados. E aí vamos falar um pouquinho sobre cada item, né, cada classificação daquela que falamos. Então, a hipertensão crônica é aquela hipertensão que a paciente já sabia anteriormente à gravidez que era hipertensa, ou, né, se a paciente não sabia, foi diagnosticada ali no início da gestação, antes das 20 semanas de gestação. Então, aquela paciente que inicia a gravidez com aumentos pressóricos, né, é uma paciente que a gente vai classificar como hipertensa crônica. A pré-eclâmpsia é o aumento da pressão arterial na gravidez a partir das 20 semanas. Tá? Então, é toda aquela hipertensão diagnosticada após as 20 semanas. Em geral, a pré-eclâmpsia, ela vai cursar também com proteinúria, né? Mas não é mais obrigatório. Então, para dar o diagnóstico, então, a gente pode ter o quadro clássico, a hipertensão mais proteinúria, mas a gente pode ter uma pré-eclâmpsia em que a gente não tem proteinúria, mas a gente vai ter outros sinais, que é o que a gente chama de sinais de alerta, sinais de gravidade. Tá? A pré-eclâmpsia hoje a gente classifica como pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade e com sinais de gravidade. A pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a gente vai ter esses sinais de gravidade, podem ser plaquetopenia, alteração das enzimas hepáticas, sinais de insuficiência renal, né, aumento de creatinina, por exemplo, edema pulmonar, distúrbios visuais e cerebrais. Então, esses sinais ou sintomas, né, isso é o que a gente chama de sinais de alerta, e a gente pode estar com a pré-eclâmpsia com sinal de alerta, né, com gravidade. A proteinúria da pré-eclâmpsia, que a gente falou que a pré-eclâmpsia ela pode estar associada à proteinúria, essa proteinúria, ela, em geral, é diagnosticada, pela urina, né, pelo exame de urina, a gente pode diagnosticar através da proteinúria de 24 horas, onde a gente tem 300 miligramas ou mais de proteína nessa urina de 24 horas. Ou, né, hoje o que a gente usa mais é a relação proteína-creatinina numa amostra isolada de urina, que acaba sendo mais conveniente, né, mais fácil a coleta. E quando a gente tem essa relação proteína-creatinina nessa amostra de urina maior do que 0,3, a gente diz que é uma proteinúria positiva. Então, a paciente tem proteinúria junto com o aumento da pressão arterial acima de 20 semanas. Então, a gente pode estar dando diagnóstico de pré-eclâmpsia. Uma outra classificação é a pré-eclâmpsia superposta. Então, a gente tem... Quando é que acontece a pré-eclâmpsia superposta? Então, é uma paciente hipertensa crônica, né? A gente já, ela já sabia que era hipertensa, ou nós demos o diagnóstico de hipertensão crônica na gravidez. E essa paciente, ela começa a cursar, né, com sinais e sintomas de gravidade. Aqueles mesmos sinais e sintomas da pré-eclâmpsia. Então, como ocorre o aparecimento da proteinúria. Essa proteinúria, ela passa a aumentar, né, subitamente. A gente tem aumentos inesperados e súbitos da pressão arterial. A gente pode cursar com diminuição das plaquetas, né, a trombocitopenia. A gente pode ter elevação de enzima hepática. Então, era uma paciente que unicamente hipertensa crônica e começou a desenvolver aqueles sinais e sintomas de gravidade da pré-eclâmpsia com gravidade. Então, isso é a pré-eclâmpsia superposta. A hipertensão gestacional é aquela elevação da pressão arterial, né, após as 20 semanas, sem qualquer outro achado. Então, a paciente, ela não tem proteinúria, ela não tem nenhum sinal de gravidade, ela tem somente a elevação da pressão arterial. Então, essa paciente, ela é classificada como hipertensa gestacional e ela segue a gestação com esse diagnóstico. Após a gestação, né, após encerrada a gestação, a paciente, após o parto, ela vai ser reavaliada, né, 12 semanas pós-parto, e vamos observar se essa pressão, ela se mantém alta, elevada, né, ou se ela voltou aos níveis normais antes da gestação. E aí, essa paciente, se a pressão arterial dela voltou aos níveis basais, a gente vai dizer que aquela pressão, aquela hipertensão gestacional foi uma hipertensão transitória. E se essa pressão arterial, após essas 12 semanas, ela se mantém elevada, então a gente vai dizer que a paciente é uma hipertensa crônica. Então, é um diagnóstico retrospectivo, né, dado no pós-parto, que a gente pode reclassificar nossa paciente como uma hipertensão crônica, aquela paciente que estava classificada como hipertensa gestacional. A eclâmpsia, né? Então, a eclâmpsia é o quê? A gente tem a iminência de eclâmpsia, né? Então, que a paciente, ela começa a ter manifestações visuais, cerebrais, né? Então, entre essas manifestações tem a turvação visual, tem os escotomas, cefaleia, né? A paciente, ela começa a ficar torporosa, então, ela pode ter referir dor em hipocôndrio direito, epigastralgia. Essa é uma paciente que pode estar em oligúria, ela pode ter exaltação dos reflexos tendinosos. Então, isso é, a gente pode estar dentro de uma iminência de eclâmpsia. E a eclâmpsia é a ocorrência da crise convulsiva, né? Então, essa crise convulsiva é tônico-clônica, ela é generalizada, né? E ocorre nas pacientes que a gente deu o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ou se a gente não deu, a paciente pode chegar para a gente muitas vezes já com tendo a convulsão, né? E a gente diagnosticar ali naquele momento a eclâmpsia. A gente precisa afastar nessas pacientes que convulsionam, né? Gestantes que convulsionam, outras condições neurológicas que podem levar a convulsão, né? E a síndrome HELLP, né? A última das doenças que compõem aí as síndromes hipertensivas na gravidez, a síndrome HELLP, né? Que é uma condição grave que pode levar ao óbito, assim como a eclâmpsia, né? Ao óbito materno. E que a síndrome HELLP nada mais é do que hemólise, elevação de enzima hepática e plaquetopenia. Então, a hemólise, a gente pode ter hemólise no esfregaço de sangue periférico, a gente pode ter bilirrubinas aumentadas, a gente pode ter DHL aumentado. Então, isso tudo pode nos levar a diagnosticar a hemólise. A elevação de enzima hepática, a gente, como eu já falei, a gente tem pode ter um TGO aumentado, um DHL aumentado. E a plaquetopenia, né? Plaquetas abaixo de 100 mil configuram aí a síndrome HELLP. Bem, gente, espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês, né, sobre as síndromes hipertensivas, a classificação delas, como é que a gente dá o diagnóstico. É um tema bem extenso. Quero agradecer aqui esse momento com vocês e me colocar à disposição sempre que precisarem, estou à disposição, ok? Um abraço, beijo.